de 600 agências distribuídas por todo o país ou simule em creditagricola.pt. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. O Crédito Agrícola obteve o selo Escolha Acertada da DECO Protest na categoria de crédito habitação no segmento taxa mista. Prémio atribuído em novembro de 2024, válido até dezembro de 2025. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Crédito sujeito à aprovação. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Crédito Agrícola de Azambuja, com balcões em Azambuja, Aveiras de Cima, Alcoentre e Manique do Intendente. Crédito Agrícola de Azambuja, um banco ao seu lado.
Posso roubar um tomate, Xerri?
Prova-me-se uma batata doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 10 horas.
Reduza o consumo de água. Os SMAs de Vila Franca de Xira lembram que uma torneira aberta é um rio que seca. Poupe hoje para não faltar amanhã. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Tome duches rápidos. Use máquinas de lavar com a carga máxima. Fique atento a torneiras a pingar e partilhe dicas de poupança com os seus familiares e amigos. O futuro depende de todos. Pequenas atitudes fazem a diferença no planeta.
Podiam ser momentos marcantes na nossa vida, daqueles que emocionam apenas com o olhar. Podiam ser, mas para 4 milhões de portugueses que têm problemas de visão, não são. Cuide da sua saúde visual e marque já um exame em optivisão.pt.
Optivisão. Veja a diferença.
Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Alliance, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, Sans. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483.
Neste verão 2025, volta a circular no Concelho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro, estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Está no ar e reunidos o Gabinete de Crise.
Gabinete de Crise. O debate do momento na Rádio Valor Local. Quartas-feiras, às 10 da manhã.
Está no ar mais uma edição do Gabinete de Crise antes das nossas merecidas férias e um regresso em setembro já em plenas eleições autárquicas. Não é que não estivéssemos já, mas setembro irá marcar certamente a derradeira reta final para as eleições de 2025. Hoje avaliamos o estado da nação, o olhar de cada um dos nossos comentadores em cerca de 10, 15 minutos para falarmos um pouco sobre aquilo que lhes vai na alma e a forma como cada um dos partidos políticos vê o país neste momento. Começamos pelo Jorge Carvalho, da CDU. Bom dia, Jorge. Bem-vindo de volta ao
Olá,
Gabinete de Crise. Abrimos a porta hoje para falar do estado da nação. A CDU é negativa no que diz respeito a algumas políticas levadas a cabo pelo atual governo de Luís Montenegro. Foi também crítica no passado, mas a saúde, é uma das matérias que tem estado em cima da mesa, e as questões sociais agora ligadas também às demolições no bairro do Talude. Olhando para o país, Jorge, o que te aparece, aliás, o que te apraz dizer sobre aquilo que vês à tua volta?
Olá, Miguel, muito bom dia e muito bom dia a toda a audiência da Rádio Valor Local. Nós, o PCP, tem dito com frequência que o estado da nossa nação, o estado da nação, não é nada positivo. De facto, este governo tem contribuído muito para o agravamento da situação pela qual todos nós passamos, na verdade, e todos nós sentimos esta realidade profundamente. As soluções não aparecem, os problemas agravam-se e são problemas muito concretos. Falaste de alguns desses problemas. O problema do Serviço Nacional de Saúde é um problema que tem vindo a crescer. Nós manifestámos sempre muito as nossas preocupações desde muito tempo, ainda com o governo do PS e António Costa, manifestámos essa preocupação foi ignorada. O Serviço Nacional de Saúde continua-se a degradar por falta de investimento, não por nada, não é por um problema de gestão. É um problema de investimento, de uma política concreta de reforço do Serviço Nacional de Saúde para que ele chegue a todos. E eu queria dizer também que é esta questão, esta questão do para todos, que nos faz aqui muita falta. Porque nós não temos uma política, e se há alguma coisa que caracteriza neste momento o Estado da Nação, é uma política feita para alguns. Uma política que beneficia aqueles que mais têm, através de benefícios fiscais, através de borlas fiscais, e que retira um investimento dos serviços públicos como o Serviço Nacional de Saúde, que não trabalha para o aumento dos salários, uma política que não vai ao encontro dessa necessidade tão grande que é o aumento dos salários, e depois, e como também referiste, o grande problema social que é o problema da habitação. E tivemos nestas últimas semanas, a demonstração evidente disso, que é no preço da habitação, nos custos com a habitação, no problema também dos salários e na falta de resposta que há para depois nos dirigirmos às questões da habitação, que está o grande problema, é aqui que está a nossa grande crise social, um empobrecimento muito grande do nosso povo. Isso não tem que nos preocupar, é uma coisa que nos deve preocupar, não nos traz nada de muito positivo. Agora, posso dizer também que há uma esperança, e tem que haver uma esperança também na forma como nós todos olhamos para isto e vemos se há aqui uma solução ou não há. Bom, há projetos políticos que trazem soluções para isto, e claramente não são estes, e nós, o PCP disse desde o início. Depois do ato eleitoral, dissemos que esta composição parlamentar, as primeiras vítimas seriam muitos daqueles que votaram nelas. Seriam as primeiras vítimas desta composição parlamentar. E aqui está a demonstração disso mesmo.
Jorge, naturalmente, olhando para isto tudo de uma forma, se calhar, um pouco mais crua, e tendo em consideração as últimas notícias que dão conta de declarações de Luís Montenegro, que afirmou que, por exemplo, o Chega já está normalizado há muito tempo na vida política portuguesa, com quem já existem até alguns entendimentos, e falaremos nisto mais à frente também com o Pedro Martins, consideras que, de certa forma, esta, entre aspas, normalização está a trazer o país para um outro patamar, seja ele mais positivo ou mais negativo?
Olha, nós achamos que há uns anos para cá houve uma normalização, de facto, de grandes dos discursos reacionários, do discurso do medo, da colocação do povo contra de nós todos uns contra os outros. Isso, houve uma normalização disso e houve um grande aproveitamento político disso. E o que nós vemos agora é um desvio muito grande de todo o espectro político, praticamente, para a direita. Ou seja, acompanhar precisamente essa onda populista e sem soluções, claro, não é? Porque nós não vemos nesses projetos políticos soluções absolutamente nenhumas. Vemos uma manifestação demagógica contra o sistema e depois não vemos aquilo que é dar a resposta às necessidades do cotidiano. E, portanto, esta ideia de Luís Montenegro, PSD dizer que o Chega está normalizado, etc. Bom, também está a Iniciativa Liberal com a sua tentativa de privatizar tudo. É natural que o Luís Montenegro diga isso, porque Chega e Iniciativa Liberal são sucedâneos do PSD. Nós não nos podemos esquecer que uma parte significativa dos quadros destes partidos saíram dentro do CDS e do PSD. E, portanto, não nos parece nada. Aliás, André Ventura, por exemplo, foi um delfim de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho já o admitiu. E foi dentro da organização de Pedro Passos Coelho que saiu André Ventura e que depois seguiu a constituição daquele partido. E, portanto, não nos surpreende nada esta declaração. E nem nos surpreende o ponto por onde ela se quer dirigir. E voltamos àquilo que tinha dito há bocado, o agravamento da qualidade de vida, da nossa vida de todos os dias e o benefício dos grandes grupos económicos. Porquê que Luís de Montenegro diz que isto está tudo normalizado? Porque estes partidos são financiados, são apoiados pelos mesmos interesses económicos que o PSD. Não há diferença absolutamente nenhuma nesse campo e, portanto, quem sairá prejudicado destas políticas serão os mesmos de sempre e quem sairá beneficiado são os mesmos de sempre.
Muito bem, Jorge, obrigado. Se for caso disso, boas férias.
Obrigado, Miguel, boas férias e um abraço para todos. Muito obrigado.
Obrigado, Jorge Carvalho, aqui em direto na Rádio Valor Local, também participar neste gabinete de crise. Avançamos agora para a Rita Nunes, que calculo já esteja aqui em espera também para entrar em antena. Olá, Rita, bom dia. Ora bem, estamos a tentar aqui, nunca sei porque é que o telefone... Estou? Não, tu estás de um lado, mas não estás no outro. Ora, vamos tentar que aqui a linha funcione, Rita. Não. Eu sei que estás a ouvir, não consigo perceber porque é que o equipamento não está a receber aqui a chamada da Rita Nunes. É algo que estamos aqui a tentar mais uma vez. Olá, Rita.
Bom dia, já está a ouvir?
Finalmente. Não sei, há qualquer coisa quando entras, isto não funciona bem à primeira. Tenho que reavaliar aqui os equipamentos informáticos. Ora bem, avançamos para aquilo que importa, que é o Estado da Nação. A Rita, estes últimos dias, esteve no Congresso Nacional da Iniciativa Liberal, fez umas declarações interessantes relativamente ao mundo empresarial e exortou a Mariana Leitão a olhar um bocadinho mais para os empresários e a olhar de uma outra forma, e sobretudo a carga fiscal. Foi uma das bandeiras que levaste ao Congresso. A pergunta que faço, e é tão simples quanto isso, é onde é que isto se enquadra no Estado da nossa nação?
Enquadra-se em tanta coisa, Miguel. Olha, a primeira questão é que as pessoas muitas vezes esquecem. Se não existissem empresas e empresários, não haveria impostos para garantir que a máquina do Estado funciona. Porque são as empresas que geram valor à economia e, como consequência, pagam os salários que, por consequência, fazem com que as pessoas tenham economia. E enquanto nós continuarmos a olhar para os empresários como se fossem os maus da fita e aqueles que querem ficar com o dinheiro dos trabalhadores, fica muito difícil. Ainda ontem estava a ver uma reportagem na TVI em que falavam que a fruta subiu 43% e que 1 euro no supermercado em Portugal vale menos do que 1 euro num supermercado dos Países Baixos. E a diferença do salário mínimo é, obviamente, abismal, porque lá o salário mínimo são 2.193 euros. O que não se falou nesta reportagem é que naquele salário mínimo de 2.193 euros, a percentagem de impostos é infinitamente menor do que aquela que nós temos aqui. Portanto, nós aumentamos o salário mínimo em 23%, mas isso representa para o trabalhador muito pouco. E às vezes, quem tem empresas percebe isto, e eu tenho aqui, particularmente na minha empresa, duas colaboradoras que têm uma diferença de 150 euros entre uma e outra, e no fim do mês ganham o mesmo, porque muda o escalão, mudam as taxas, mudam os impostos. E isto é o que faz com que a nação hoje esteja sem dinheiro, porque o Estado está a absorver o dinheiro a toda a gente, está a absorver o dinheiro às empresas, está a absorver o dinheiro aos trabalhadores, porque se estas pessoas tivessem este dinheiro no bolso para gastar, o Estado iria ganhar na mesma, só que iria ganhar de outra forma. e as pessoas viveriam muito mais tranquilas e muito mais leves no seu dia-a-dia. E acho que aí também estamos de acordo, Miguel.
Temos uma grande carga fiscal. Rita, como é que olhas para o Estado da Nação? Incluís naturalmente os impostos, como é evidente, mas na área da saúde e da habitação, e agora falávamos com o Jorge Carvalho também sobre este assunto, mas de facto, olhando para o Estado da Nação, o Estado em que nós nos encontramos, o que é possível fazer ainda mais?
Eu acho que é possível fazer muita coisa e acho que conseguimos mudar genuinamente este país para ser algo melhor. Principalmente para quem trabalha em contextos internacionais, fica muito difícil explicar como é que Portugal é um país tão rico, tão bonito, tão cheio de coisas incríveis e depois é um país tão empobrecido. Numa saúde que se deve ter acesso universal, porque foi por isso que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, mas depois não funciona. Na questão da habitação, que está cada vez pior e as pessoas estão cada vez mais constrangidas a conseguir ter casa própria e muitas vezes até em arrendamentos. Portanto, chegámos a um ponto que eu não te consigo dizer como é que chegámos até aqui, mas chegámos, eu acho, praticamente a bater no fundo. Nós não estamos muito diferente do que estávamos quando a Troika chegou aqui e as pessoas acho que ainda não têm muita consciência disso. A grande diferença é que nós ainda temos aqui folga orçamental e por isso não estamos a pedir ajuda ao FMI, mas as famílias portuguesas já precisavam claramente de um resgate, porque isto está mesmo muito, muito difícil de fazer o dinheiro esticar até ao fim do mês, não é? E eu lembro-me sempre do meu pai. O meu pai já faleceu há 5 anos e ele tinha uma frase muito característica sobre Portugal. Ele dizia, este país parece uma anedota. 5 anos depois continuamos na mesma anedota. Nunca se pensou este país a médio e longo prazo, nunca se pensou estruturalmente qual era o impacto das decisões hoje que iriam ter daqui a 20 anos. E o que nós estamos a viver hoje não foram decisões tomadas agora, não foram decisões deste governo atual, nem do anterior, apesar de ser do mesmo primeiro-ministro. Foram decisões que foram tomadas há 20, 15 anos, 10 anos e que hoje estamos a levar com o resultado disso. E quando isso foi avisado e quando os outros partidos também avisaram para isso, ninguém quis saber. Agora estamos a pagar a fatura, porque uma vez mais é sempre a lógica do gerir a navegação. É conforme o que eu tenho à frente, eu vou gerindo e não penso a longo prazo.
E esse é o problema das empresas em Portugal também, não é? Falta de planeamento.
Miguel, desculpa, eu não te estou a conseguir ouvir.
Eu perguntava se esse é de facto também um problema das empresas, que é a falta de planeamento, mas também não podem planear quando não sabem o futuro que aí vem, não é?
Sim, nas empresas também é algo mais ou menos recorrente, apesar de a nova geração de empresários já não é tanto assim. A nova geração de empresários já pensa um pouco mais a médio e longo prazo. E é possível prever o futuro, independentemente de nós não sabermos qual é. Ou seja, dá para criar vários cenários em gestão estratégica em que, obviamente, as grandes empresas, as multinacionais, é isso que fazem. E, portanto, até existem teorias de gestão, como, por exemplo, a teoria Shell, em que, normalmente, nós conseguimos definir qual é o futuro das empresas. Agora, é uma questão também muito cultural. Ou seja, se nós não vemos, genericamente, toda a nossa volta a ser planeada a longo prazo, nós também não vamos planear a longo prazo. E isto mudou tanto nas famílias. Tu és de certeza do tempo em que os teus pais faziam a compra do mês e neste momento nós fazemos a compra do dia ou da semana lá para casa para a despensa, não é?
Muito bem. Rita, obrigado. Desejo boas férias. Se for caso disso, nós vamos fazer uma interrupção no programa até setembro, a altura em que estaremos de regresso às campanhas eleitorais. Aliás, onde as campanhas eleitorais, sobretudo para as autárquicas, estarão muito mais aguerridas e aí vamos ter outros temas de destaque também aqui no Gabinete de Crise. Obrigado, Rita. Uma boa semana.
Obrigada, boas férias também para ti, Miguel.
E férias para mim não vai ser lá grande coisa, porque vamos estar a trabalhar. Em todo o caso, é um dia de cada vez. Rita Nunes, que está aqui em destaque também, através da Iniciativa Liberal. Agora vamos rumo a Benavente, onde está a Sónia Ferreira. Bom dia, Sónia.
Olá, bom dia, Miguel.
Olá, bom dia
a todos os ouvintes.
Viva, bem-vinda de volta ao Gabinete de Crise. Começo por falar deste Estado da Nação e começamos aqui pela área da saúde. No seu discurso de apresentação de candidatura à Câmara Municipal de Benavente, a Sónia foi efusiva relativamente à questão da PPP no Hospital de Vila Franca de Xira. O Estado-Geral do país exige muitas PPPs? Deixamos de ouvir a Sónia. Ora, aqui estamos aqui com algum problema técnico, não conseguimos ouvir aqui a Sónia Ferreira. Bom dia, Sónia. Hoje os equipamentos não estão a colaborar com o valor local, vamos tentar perceber o que é que se está aqui a passar na nossa emissão. Música. Agora sim, vamos avançar com o comentário da Sónia Ferreira. Dizia eu há minutos que está no seu discurso de candidatura à Câmara de Navente foi efusiva na questão do regresso das PPPs. A pergunta era, o Portugal precisa de uma PPPs em várias áreas e em muitos sítios no que diz respeito à saúde, Sónia?
Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez. Claro que sim, Miguel. Não nos podemos esquecer que o estado do SNS não foi, isto já é uma responsabilidade de governos anteriores. Portanto, o SNS foi desmantelado pelo Partido Socialista e pela agenda ideológica da esquerda radical e que na altura a geringonça que foi criada com o PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e portanto viam nas PPPs uns inimigos. E veja-se que é precisamente o contrário, veja-se o que aconteceu com o fim das PPPs nos principais hospitais, na grande Lisboa, o exemplo de Cascais, Loures, e aqui, bem próximo de nós, o de Vila Franca de Xira, que passaram de unidades com uma gestão que era eficaz a hospitais com inúmeros problemas, serviços fechados por falta de pessoal. E o problema prende-se muito com o facto da contratação pública ter umas regras apertadas e que não dá margem às administrações hospitalares para novas contratações e pagar mais para garantir a manutenção e contratação de novos profissionais. E, portanto, este é o trabalho que o governo iniciou há um ano atrás, mas como é óbvio, estes problemas de anos não se conseguem resolver em 6 meses. O desmantelamento foi feito durante mais de 10 anos e, portanto, não é agora, em 6 meses, que se consegue dar a volta.
Sónia, como é que olha para o Estado da Nação genericamente? Estamos com algumas dificuldades, muitas, na habitação, ao ponto do Presidente da Câmara Municipal de Loures ter mandado demolir aquelas barracas e com a polémica que está agora inerente a tudo isto, a habitação, a saúde, enfim, até em parte a educação têm sido alvos das oposições. Como é que a Sónia lê o país nestas áreas?
Miguel, é essencial que, de uma vez por todas, se reforme o Estado. E esta reforma do Estado também tem que ser feita com o poder local. Portanto, não há uma reforma do Estado eficiente se não for feita conjuntamente com as autarquias. Precisamos ter um país onde trabalhar compensa, onde poupar traz benefícios, onde o investimento é bem recebido, e precisamos de mais empresários, de mais empreendedorismo, mais gente que traga inovação, porque só desta forma conseguimos criar mais oportunidades para os jovens, reduzir pobreza, exclusão, aumentar salários, e tudo isso vai contribuir para que muitos dos problemas da sociedade atual se resolvam. Mas para isso, efetivamente, é necessário uma reforma grande do Estado, menos burocracia, um Estado que seja muito mais ágil. Não é possível continuarmos com licenciamentos a durarem uma eternidade. Como é óbvio, todas estas questões afastam o investimento e prejudicam o crescimento económico, a criação de emprego e, como é óbvio, toda a dinâmica da iniciativa privada, que é tão importante para o desenvolvimento de um país moderno, de um país que queremos que tenha empresas que paguem melhores salários a toda a gente. E, portanto, subimos o salário mínimo, mas o salário médio está completamente já comido pelo salário mínimo, não é? E, portanto, isso não é possível, e depois vê-se no poder de compra que as pessoas têm. Outra das questões muito importantes e que este governo está na linha da frente é precisamente a redução de impostos. A redução de 2 mil milhões de euros no IRS e também a redução da taxa de IRS para os 17%, que é fundamental para o nosso tecido empresarial.
Muito bem, Sónia. Uma questão que levantou na sua apresentação, e eu agora aproveito porque tenho esta informação, o que me dá imenso jeito, está relacionada com a agricultura e o facto de Sónia destacar a eventual criação de uma espécie de startup para o setor agrícola, que é algo inédito no nosso país. E pegando nas suas palavras e nessa sua informação, ou pelo menos nesse seu desejo, a pergunta ia no sentido de tentar saber se a agricultura ainda é uma saída em Portugal, se deve ser uma saída em Portugal, Portugal, se vai fazer ou pode vir a fazer parte da solução, já que nós estamos sobre regras muito apertadas da União Europeia, temos muitas queixas, por exemplo, dos próprios agricultores, dos produtores, e é um setor demasiadamente sensível às vezes para se conseguir mexer.
Miguel, é um setor que para mim é muito querido por variedíssimos motivos, familiares, de longa data e também atuais relacionados com o desempenho das minhas funções, mas nós não nos podemos esquecer uma coisa: sem agricultura não há pão na mesa, não há comida e nós precisamos todos os dias de nos alimentar, todos os dias, e portanto a agricultura é fundamental. É fundamental olharmos para a agricultura com outros olhos, criar condições para que os nossos jovens tenham formações nessas áreas e, portanto, que se desenvolva, que não haja o preconceito que o agricultor não tem, é um indivíduo que é menos preparado do que outras profissões. Porquê? É das profissões mais importantes. Aliás, sem agricultura não há vida. E, portanto, é fundamental que estes jovens tenham acesso a estas incubadoras, que tenham acesso aos financiamentos, que tenham acesso a projetos para a melhoria, para a eficiência, no que diz respeito à agricultura. E, portanto, é um ponto fundamental no meu, isto falando como o Miguel foi buscar
no seu programa,
a minha apresentação, portanto, é fundamental para mim, para o município de Benavente, mas é fundamental para o país.
E Benavente
é necessário
pode...
que o país coloque, de uma vez por todas, a agricultura na sua agenda, porque não nos podemos esquecer, todos os dias a alimentação é necessária para a nossa vida. E, portanto, isto é das coisas mais básicas que existe.
Benavente deve liderar isso, Sónia?
Claro que sim. Benavente pertence ao distrito de Santarém, um dos distritos com mais agricultura no país, com mais terra cultivada, onde estão das melhores terras do país. E, portanto, como é óbvio, deve liderar este processo, sim.
Muito bem, Sónia, obrigado. Vamos fazer umas férias até setembro, voltaremos
Obrigada,
todos recarregados,
Miguel.
Com novas baterias e com muitos temas novos, de certeza absoluta. Obrigado, Sónia. Bom dia.
Obrigada, Miguel. Bom dia.
Sónia Ferreira, aqui a liderar, aliás, Sónia Ferreira, aqui em nome do Partido Social Democrata. Avançamos de imediato para o Nuno Antão, que eu espero que me esteja a ouvir. Olá, Nuno. Olá, Nuno. Não. Acho que o Nuno Antão... acabou por cair a chamada. Já vamos tentar de novo aqui esta ligação ao Nuno Antão, que representa aqui o Partido Socialista. Olá, Nuno, bom dia.
Olá, bom dia.
Ok, hoje acertámos na chamada, isto hoje não está a correr muito bem. Com material comprado em segunda mão é o que dá. Bom, mas avançamos para o estado da nação em que nos encontramos. Nuno, viva. Começamos exatamente por aí. Que balanço fazes, olhando o país e o último estado da nação, do sítio, da altura e do local onde nos encontramos?
Olá, bom dia, Miguel. Cumprimentar os colegas do Gabinete de Crise e cumprimentar quem nos está a ouvir. Presumo que nos estejam a ouvir bem, não é?
Sim, sim. 5 estrelas.
Eu diria que o Estado da Nação tem visto de Belém a ideia de que Marcelo traz uma boa ficha, visto de São Bento, aqui com alguma ironia, mas podíamos fechar os olhos ao ouvir Montenegro imaginar António Costa, ainda que sem com o foco em matérias laterais e pouco interessantes para o Estado da Nação, e visto aqui Marinheiro, que fala Terra de Marcos, a realidade versus a percepção. Este é um ano da confirmação de que a realidade é uma cena que não assiste a toda a gente. Deixou-se de tomar decisões com base nos factos e na razão, mas sim um machismo em narrativas fantasiosas e num suposto caos no país, que tem muito feedback mediático, mas que pouco ou nada atormenta o dia-a-dia da esmagadora maioria. O caso mais gritante é mesmo a fobia, o medo e o ódio promovido pela direita, nomeadamente com essas questões da nacionalidade versus as migrações. O país está melhor em 2025 do que estava em 2024. Que já tinha estado melhor que em 2023 e em sequência, em 22. 21 e 22, não nos chamem aqui de comparação, obviamente pelas piores razões que queremos esquecer, mas que existiram e marcaram brutalmente a nossa vida. Curiosamente, em 2021, fechámos o quadro financeiro plurianual da União Europeia e a reforma da política agrícola comum, já que se falou aqui da agricultura, cuja fatia é de mais de um terço do orçamento comunitário. O estado da nação fica também marcado pelas recentes e trágicas notícias sobre o corte orçamental da política agrícola comum, 15, 20, 30%, conforme a fonte. Certo, parece ser, e em linguagem coloquial, passamos de 387 mil milhões de euros para 300 mil milhões. Deixaremos um pilar, genericamente é o pilar do desenvolvimento rural e investimentos, que será nacionalizado, acentuando assim as diferenças entre Estados, nomeadamente entre os mais ricos e remediados, e manteremos apenas o primeiro pilar dos pagamentos diretos. Os termos poderão aqui parecer bastante técnicos, mas na nossa região as pessoas sabem bem do que estamos a falar. A vida dos agricultores vai ficar ainda mais difícil. Fosse o ministro uma mulher, como foi o caso da Maria do Céu Antunes, e tínhamos protestos diários na rua. É talvez também este reflexo em termos de um contexto de igualdade, e a igualdade é uma cena ideológica. A cidadania é um embaraço e são as caixas de comentários a ditarem a agenda política e governativa. Mas dizia eu, José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, é um homem que dominava os números no Parlamento Europeu. Luís Montenegro e a amiga Maria Luísa Albuquerque, da mesma família política que von der Leyen, e é dele que vai defender o Estado da Nação Agrícola. A avaliar por esta proposta inicial, aprendemos que é muito fácil dizer que é preciso assegurar a soberania europeia pela força das armas, mas já a segurança e qualidade alimentar, depois logo se vê. E para terminar, o Estado da Nação não é tanto marcado pelo que se passou, mas sim pelo que aí vem, e refiro-me em concreto às eleições autárquicas. Suplemento extraordinário para pensionistas e reformados a um novo ajuste do IRS passou a valer tudo. São doces, mas doces que têm um custo e cá estaremos para o sentir e pagar. Há uma certa ilusão de que o país vai de ambulância, nasce e morre nome. Não é caso para tanto pessimismo, mas à beira do precipício não podemos dar um passo em frente. E isto é certo e sabido por toda a gente.
Nuno, deixa-me perguntar, porque realmente, tendo em consideração todos estes anúncios do governo, com a descida de alguns impostos, com alguns subsídios extraordinários, o povo, a população, ainda vai acreditando nestas, enfim, nestas formas de fazer política, para não dizer outra coisa?
Não, eu tenho a maior das dúvidas disso. Aliás, o último resultado eleitoral diz bem isso. É verdade que o PSD cresceu eleitoralmente, mas ainda assim foi um crescimento que não era certamente o desejado pelo conjunto de medidas e decisões que tomaram durante o ano. As pessoas, como é óbvio, ficam agradadas quando há a distribuição da riqueza no país, mas têm noção que essa distribuição tem um custo. Aliás, notícia em sequência do ajuste da tabela do IRA é que agosto e setembro vamos receber um bocadinho mais e depois em outubro, já depois das eleições autárquicas, vai haver ajuste. E esse ajuste para os portugueses é muito fácil perceber o que é. Vamos pagar mais. E querer ainda em 2025 usar a política pública como se usava nos anos 80 e nos anos 90 é um erro. É um erro que tem um custo brutal. Felizmente, o país não é a tragédia que vai sendo anunciada. Felizmente estamos numa trajetória de desenvolvimento, não há velocidade que desejávamos, mas estamos até contrariando aquilo que se passa na Europa e no mundo. Estamos numa trajetória de desenvolvimento, damos passos pequeninos, mas tem sido com solidariedade.
Muito bem, Nuno. Sobre estes últimos acontecimentos no bairro do Talude, em Loures, é um autarca socialista, Ricardo Leão, tomou a decisão de mandar abaixo algumas barracas, que de resto também não eram dignas para as pessoas que lá estavam. As críticas do próprio partido e até da oposição vão no sentido que não houve soluções para a grande parte daquelas pessoas. Ricardo Leão defende-se, meu parte delas não quiseram soluções. Como é que vês isto?
É muito difícil. Nós dissemos que para perceber as situações é preciso colocar nos sapatos dos outros, perceber o processo decisão. Ora, é impossível para qual. Aliás, a maior parte das críticas, e os meus camaradas de partido e as outras pessoas de outros partidos me perdoarão, mas a maior parte das críticas são de pessoas que nunca tiveram que tomar decisão nenhuma. Eu não sou capaz de me meter no lugar do Ricardo Leão e dizer, agora decidiria de outra forma, porque a pressão mediática agora exige uma decisão qualquer diferente. O que é certo é que é preciso trabalhar as soluções. À distância, a quem vê na televisão e, obviamente, sente as dificuldades daquelas pessoas, a decisão não foi a melhor decisão. Mas o que é certo é que há um conjunto de fundamentação que leva a que a decisão seja tomada. Agora, ela foi tomada, Loures, assim como toda a cintura da Grande Lisboa, tem um problema objetivo. Nós aqui na região, no parte norte do Tejo, já o vamos sentindo de alguma maneira, na parte sul ainda não, mas também vai acontecer aqui. E mais do que se a decisão do Ricardo Leão foi ou não bem tomada, é como é que nós antevemos o problema na nossa região. E isso também é matéria que as eleições autárquicas e o debate e o confronto saudável que se deseja tem que estar atento. Mais do que qualquer alcatroamento de uma rua, mais do que qualquer promessa de um pavilhão ou de um centro cultural, é preciso saber qual é que é a resposta que os autarcas têm para este fenómeno das migrações, para este fenómeno da dificuldade de adquirir casa nos grandes centros urbanos, o que empurra as pessoas para fora desses centros urbanos. Ora, nós estamos na primeira linha fora desse centro. E como dizia, mais do que qualquer crítica ao Ricardo Leão, é aprender com aquilo que eles estão a fazer para que isso não se repita nos nossos concelhos. Mas também não é soluções à Carlos Moedas, que diz que à primeira barraca derruba. Já sabemos que isso não é verdade, mas nós temos, felizmente, os mecanismos financeiros, temos o espaço. Não temos é o tempo, mas é tempo de começar a antecipar o próprio tempo.
Muito bem, Nuno. Aproveito para desejar boas férias. Se for caso disso, o programa vai de férias, pelo menos. Eu não, mas vai o programa. E naturalmente nós em setembro voltaremos a falar, até com, provavelmente, como diria aqui a Sónia, com motivos de interesse um bocadinho mais locais, tendo em consideração as eleições autárquicas. Nuno, um forte abraço.
Certamente sim, boas férias a todos. E nós, tu aí na rádio, e nós que estamos envolvidos na campanha eleitoral, férias é uma coisa...
Não existe.
Lá para 2026. Lá para 2026.
No mínimo. Obrigado, Nuno. Uma boa semana.
Bom dia,
bom trabalho. Obrigado. Nuno, então, aqui a representar o Partido Socialista. Naturalmente que agora falta-nos aqui ouvir o Pedro Martins. Ele está no Japão. Gravámos ontem antecipadamente esta nossa conversa. O Pedro Martins do Chega fala-nos agora daquilo e da sua visão do Estado da Nação do país. Olá Pedro, viva, bom dia, hoje gravado. Pedia-te para já a tua análise relativamente ao Estado da Nação. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar o debate na Assembleia da República, mas há pelo menos uma análise que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Viva Pedro, bem-vindo de volta.
Olá Miguel, como estás? Olha, daqui é boa noite, que estou do outro lado do mundo, mas é sempre um gosto estar aqui na Rádio Valor Local e poder fazer este comentário político, que acho que tem sido fantástico e está a ser muito bem aceito também pela população.
Sobre o Estado da Nação, Pedro, o que é que nos podes dizer? Que análise é que tu fazes? Este governo está há meia dúzia de meses, já houve um debate, há situações acima da mesa como a segurança, como a saúde, que não têm saído, digamos, das manchetes dos jornais. Olhando para isto, que análise é que tu fazes? Quais são os prós e os contras neste momento do nosso país?
Bem, eu acho que neste momento o governo da AD, também por via do resultado eleitoral tão recente, está reforçado outra vez. Portanto, é um governo reforçado, continua com os mesmos problemas que tinha na anterior legislatura, continua com os mesmos problemas na saúde. O tema da segurança parece estar a dar agora alguns indicadores que há coisas que vão ter que mesmo mudar. Eu penso que neste momento a própria AD sente que, dada a perspectiva de tempo do seu governo, que pelo menos serão 2 anos, mais 2 anos, E tendo em conta que o Chega está como segunda força política, há forma e capacidade de poder alterar e fazer reformas e alterar leis que permitam um controle e uma regulação maior em termos naquilo que diz respeito à segurança, nomeadamente à questão da imigração.
Isso vai de encontro às pretensões do Chega também, não é, Pedro?
Claro que sim, vai ao encontro, mas cria também alguma dificuldade política, digamos, ao Chega, porque se a AD começa a tocar nestes pontos e começar a fazer alguma coisa, isso também deixa de ser um motivo para debate, e portanto isso também para o Chega interessa duas coisas. Em primeiro lugar, interessa que haja efetivas reformas no país, e isso na área da segurança penso que em dois anos muita coisa se poderá fazer. Não podemos esquecer que tanto a AD como o Chega e com a Iniciativa Liberal têm mais de 2/3 e, portanto, podem fazer mudanças na Constituição, etc. E, portanto, há aqui reformas, revisões constitucionais que devem existir e que espero que existam, porque, de facto, há leis de base que têm que ser mudadas e que têm que ser adaptadas. Mas, acima de tudo, o Chega também precisa de mostrar soluções, de mostrar propostas, e eu acho que esse é o maior desafio neste momento do Chega, é conseguir apresentar algo de concreto, propostas concretas no âmbito da saúde e da segurança, que sejam disruptivas face àquilo que o Governo quer fazer. Nós também sabemos que a própria AD não sai muito daquelas balizas que tem, portanto não vai arriscar muito, ao mesmo tempo também sabe que não pode não fazer nada, e então quer ali um intermédio. Chega quer uma coisa mais a sério, e portanto cabe ao Chega agora mostrar o que é que quer a sério e convencer o Governo de que tem que ser esse o caminho.
Esse vai ser um desafio, ó Pedro, porque uma das bandeiras do Chega é precisamente a imigração e a segurança, também a saúde, mas sobretudo a imigração e a segurança, e foi isso que ajudou-se de certa forma a catapultar a mensagem do Partido Chega. Com estas iniciativas que o PSD e que o Governo têm colocado em cima da mesa, vai absorvendo um pouco as vossas ideias? Temos por isso que isto possa trazer, digamos, algumas dificuldades ao Chega, ou sobretudo voltar a absorver alguns elementos do Chega que já saíram do PSD, exatamente porque o PSD de Rui Rio nunca defendeu estas matérias?
Sim, essa é uma excelente análise, Miguel, é exatamente isso. Ou seja, neste momento o AD também quer se aproximar mais das ideias do Chega, já percebeu que o PS está em desaire completo, e portanto aquela aproximação que o Rio fez ao PS do vamos aqui para o Bloco Central, ideias do centro-esquerda e tudo mais, já se percebeu que isso foi um desastre. Aliás, o PS está... perspectivas até que nas próximas eleições autárquicas o desaire ainda seja maior que nas legislativas, portanto eu acho que o AD já percebeu que estar-se a colar ao PS não interessa para nada, tendo o Chega como segunda força e estando a crescer, as pessoas querem mais as ideias do Chega do que do Partido Socialista, e portanto a AD tem pessoas muito competentes que pensam bem, e portanto também já devem ter feito essa análise, já devem ter pensado, não, nós temos que ir mais por esta linha do que por aquela dos fofinhos, dos wokistas, etc., que aquilo não leva a nada, aliás, só leva ao desastre, começando na manifestação de interesses, que foi uma espécie de caixa de Pandora que se abriu e que agora para fechar é muito difícil, porque não basta só mudar a lei, é que entretanto já entraram mais de 1,5 milhão de pessoas, obviamente nem todas entraram de forma irregular, isso também é preciso separar o que é a imigração legal da ilegal, o que é a imigração que interessa ao país e que não interessa, portanto nem toda a imigração é igual. Agora, há uma grande parte desta imigração que veio pela manifestação de interesse, ou seja, de uma forma muito fácil e rápida, e que estão em redes criminosas, que vêm para viver de subsídios, que não têm, não se querem integrar, querem impor a sua religião, querem impor o seu modo de vida. E, portanto, estas pessoas temos que rapidamente saber o que é que vamos fazer com elas. Quer dizer, nós sabemos o que é que vamos fazer com elas. Nós eram charters C-130 lá para os países deles. Mas como isso não é possível de um momento para o outro, temos que criar aqui reformas e leis que permitam fazer isto num espaço de 2 a 3 anos, pelo menos durante, no máximo, 4 anos, até uma legislatura, para que isto se consiga controlar outra vez, porque senão vamos ser mais uma França, infelizmente, como está, ou uma Alemanha em algumas zonas, ou uma Suécia que em descontrole absoluto. Agora, isto também me liga aqui a um outro tema que está muito, tem sido muito falado, que é a questão das barracas.
Mas, Pedro, antes de ir às barracas, deixa-me só fazer-te aqui uma questão muito rápida, ainda dentro deste mesmo assunto. Luís Montenegro diz que o Chega já está normalizado e já há muito tempo na vida política portuguesa. Isto diz o próprio Luís Montenegro, aproximando-se, dando aqui um pescar de olhos ao Partido Chega. Aliás, ele também deixou cair, se calhar, aquela frase do não é não da última legislatura e que tanta polémica deu dentro do próprio Partido Social Democrata. Aliás, muitas pessoas de direita até hoje não conseguem perceber porque é que o Chega e o PSD não se entendem de outra forma. O que está a acontecer agora também temos em conta os últimos resultados eleitorais. Concordas com esta análise de que este pescar de olhos também vai ao encontro daquilo que estavas a dizer?
Não, este pescar de olhos é muito simples de entender. Luís Montenegro pode dizer não é não, nunca, nunca é nunca, pode dizer o que quiser. Quem diz não é não, assim é o povo português. E eu acho que, ainda mais um político como Luís Montenegro, que está há mais de 2 décadas na política, conhece muito bem os partidos, o funcionamento das máquinas partidárias, as dinâmicas eleitorais. Eu acho que ele, só se fosse completamente cego, é que não percebia que a história do não é não era se continuasse nessa retórica, era mais um desastre eleitoral nas próximas eleições. Para além do PS, passava a ser o PSD e o Chega ganharia as eleições com facilidade. Eu acho que Luís Montenegro leu o resultado e já percebeu que a narrativa do não é não já não dá para continuar, portanto que isso só está a dar força ao Chega, porque quem decide é o povo português, não é nenhum líder partidário nem nenhum partido. Isto é do mais basilar, e eu acho que qualquer pessoa, estando na política ou não, tem que perceber isto. O Estado de Direito Democrático assenta sobre o poder do povo através do voto, é assim que funciona, e portanto, a partir do momento que há uma votação, tem que se ler essa votação. Não se pode ignorar, como a esquerda queria, que ignorar agora o Chega, o segundo partido, segundo maior partido do país, vamos ignorá-lo. É impossível, quer dizer, é mesmo, é tapar um elefante com sei lá, com uma pétala. Não, não dá, quer dizer, é impossível. E portanto, o Luís Montenegro está a pensar bem, está a reagir bem e está também a tentar, com o objetivo de tentar, obviamente, tirar armas políticas do Chega. Portanto, quanto mais ele se aproximar do Chega, menos o Chega tem espaço para reagir. Agora, isto é uma tática política que ele está a utilizar, e eu acho que André Ventura também está a pensar noutras táticas para reagir a essas questões, com propostas muito, muito concretas, muito, muito diretas, que no fundo vão contra um pouco aquilo que eles andaram a dizer nos últimos anos, que andou a defender nos últimos anos. Eu acho que aí é que Chega, e principalmente André Ventura, quer apanhar o AD em contramão, que é, então, mas vocês disseram isto ano passado, agora já está tudo bem, quer dizer, parece que andam ali tipo catavento. Eu acho que André Ventura quer ir por aí, quer desvalorizar também esta colagem ao Chega e mostrar que é o Chega que tem as ideias e que tem as propostas. Eu acho que é por aí que a coisa vai.
Muito bem, Pedro, e relativamente a esta questão do bairro do Talude, quando a Câmara Municipal de Loures manda demolir aquelas barracas sem algumas soluções para as pessoas que lá estavam, portanto, aliás, a crítica é mesmo essa, não houve soluções. Ontem ouvimos Ricardo Leão, não sei se tiveste a oportunidade de ver estando longe, mas apontar o dedo às associações que andam à volta destas pessoas e, nomeadamente, também a algumas pessoas que andavam a vender locais para barracas a 2 e a 3 mil euros.
Pronto, eu acho que Ricardo Leão tem tido, eu sou insuspeito porque eu sou do Partido Chega, mas eu acho que Ricardo Leão tem tido uma coragem de facto extraordinária, estando dentro de uma máquina como é a do Partido Socialista, tem ido contra tudo e contra todos para defender a população e para resolver os problemas reais de Dolores. Eu acho que isso de facto tem que ser louvado. Porque de facto há uma pressão interna muito grande. Aliás, é só ver as reações dos seus companheiros de partido para perceber que não deve ser fácil para Ricardo Leão tomar as decisões que tem tomado e a coragem que tem tido. Agora, há aqui também um ponto que não podemos descurar. E isto liga diretamente com as políticas da habitação. Isto está tudo ligado, e o problema é que neste momento ainda há falta de pessoas que avancem com soluções concretas e com soluções diretas, porque anda tudo a apontar os problemas, mas ninguém aponta as soluções. E as barracas é um problema no sentido em que não é o tipo de sociedade e de país que nós queremos ter no futuro, não é? Ter edifícios e depois barracas, porque isso acontece noutros países, não é? Luanda, por exemplo, é um caso desses, mas há outros em que há uma zona de super ricos e depois uma zona completamente de pobres e de pessoas que mal conseguem sobreviver. E, portanto, não é isso que se pretende, cidades de um país europeu, de um país que se diz primeiro mundo, e, portanto, eu acho que obviamente, que as barracas não podem existir. Agora, nós temos que ter alguma sensibilidade. É verdade que uma parte dessas barracas poderia estar a servir de esquema para determinados grupos obterem vantagens económicas de forma ilegal. Isso, sim senhor, de acordo. Mas certamente haveriam ali algumas pessoas que não são propriamente subsidiodependentes, ou não, são pessoas que até trabalham e que, infelizmente, com o salário mínimo que têm, não conseguem aceder à habitação condigna. E, portanto, estes casos têm que ser identificados e acompanhados. E estas pessoas não podem ficar na rua, nomeadamente porque podem estar envolvidas, e estão de certeza envolvidas, crianças. E as crianças têm um estatuto jurídico superior no Estado no que diz respeito à proteção desse indivíduo. E, portanto, tem que haver, de facto, do lado da Câmara, neste caso na Câmara de Louros, mas há outras, aliás, o Carlos Moedas também já veio falar dessa questão, que tem que ter atenção a estes casos especificamente. A bandidagem, essa sim senhor, epá, arrebentei as barracas e eles têm de certeza casas, não devem ter só uma ou duas. Agora, há ali pessoas, de facto, estão numa situação muito vulnerável e essas têm que ser cuidadas, não pode ser um corte cego. Isso eu também acho que não é legítimo, até porque temos a questão da dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar da Constituição da República Portuguesa e das constituições mais modernas que existem no mundo. E, portanto, aqui o que tem que haver, efetivamente, é um acabar com as barracas, um aumento exponencial daquilo que é a construção pública e social. Eu gosto de diferenciar as duas. Há pessoas que acham que é a mesma coisa, na minha ótica não é a mesma coisa, e, portanto, há aqui um processo que tem que ser feito rapidamente. Numa economia de mercado, como é o mercado imobiliário, não se pode impor à la Venezuela, porque isso era seguir um modelo de bloco de esquerda que, obviamente, não nunca resultou em país nenhum do mundo. Nós temos é que fazer com que o mercado, ou seja, dentro da lei da procura e da oferta, temos que criar mais oferta, o Estado tem que criar mais oferta para diluir a procura e para baixar os preços. É assim que funciona o mercado e o Estado tem de ter essa capacidade. Como é que tem essa capacidade? Tem milhares de imóveis devolutos nas grandes cidades. Pega nesses imóveis devolutos, lança concursos de reabilitação ou de nova construção e define um percentual para a habitação pública, que é uma habitação que tem preços 20% a 30% abaixo do mercado, que possibilita a classe média poder arrendar, e uma parte de habitação social com preços, de facto, bastante mais baixos e compatíveis com os salários mínimos praticados em Portugal e de famílias que têm rendimentos muito baixos. Pronto, eu acho que tem que ser por aqui. Não é de um dia para o outro, tem que haver um plano, e tem que ser um plano que tem que ser definido rapidamente e começado a ser implementado, porque não chega ao Eiras construir um ou dois prédios, Lisboa construir dois ou três, isso não chega. É preciso e Carlos Moedas fala muito das Gebalis, etc. Não chega, tem que haver uma construção massiva. E neste caso com reforma da estrutura do Estado, com reforma daquilo que são o edificado do Estado, que está muito dele até está devoluto e em zonas muito nobres das cidades. Portanto, é reabilitar isso rapidamente, lançar concursos, reabilitar, colocar no mercado, porque a partir desse momento o que vai acontecer é que uma oferta exponencial a preços mais baixos vai obviamente arrastar os preços para baixo e vai conseguir compensar esta loucura que é neste momento o mercado imobiliário em Portugal, em que não se consegue comprar nada em condições por menos de 400, 300, 400, 500 mil euros, às vezes nas cidades maiores em Portugal.
Muito bem, Pedro. Obrigado pela contribuição. Desejo boa viagem, boa estadia. Neste caso, marcamos encontro para daqui a 15 dias.
Obrigado, Miguel.
E aí está a intervenção de Pedro Martins, e com esta intervenção terminamos assim a edição de hoje do Gabinete de Crise. Vai estar de regresso o Gabinete de Crise depois, por volta de meados de setembro, isto naturalmente também para acompanharmos aqui outros assuntos, assuntos mais locais, nomeadamente assuntos relacionados com as autárquicas e tudo o que gera naturalmente à volta da política. Para o final desta hora, e ficamos apenas a 7 minutos das 11 horas da manhã, a música da Rádio Valor Local, que está sempre no ar.